Abra comigo, por favor, no livro dos Salmos, capítulo 73. O Salmo 73, ele foi escrito por um levita chamado Asaf. Asaf, Emã e Etã foram instituídos pelo rei Davi para conduzirem a adoração desde quando ele trouxe a arca de volta para Jerusalém e colocou numa tenda, para conduzir a adoração nas festividades. Israel tinha muitas festas nas quais eles adoravam ao Senhor, e também durante o templo de Salomão. Asaf, nós temos aí um irmão muito querido chamado Asaf Borba, né? Que é um tremendo compositor e tem nos abençoado aí já há alguns anos. E esse Asaf, ele, um levita, um cantor. Então, quando você abre, por exemplo, o Salmo 73, nada mais é do que um poema cantado. Alguns sugerem que essa coletânea de salmos que Asaf e sua família compôs, que são 12 salmos, faziam parte de uma grande cantata. O que é uma cantata? Cantata é uma peça musical que trata de uma história. Então, por exemplo, tem aquela cantata famosa do Johann Sebastian Bach, que é... Quem fala alemão aqui? Quem conhece? Então, acho que eu não vou ofender ninguém. É Jesus mein Freud. Jesus, a minha alegria. Então, e o coro é esse. E ele vai tratar, o Johann Sebastian Bach, vai tratar na sua obra sobre a alegria que é conhecer Jesus. O outro compositor que faz uma cantata muito linda é o Handel, né? O nome dele é George Friedrich Handel, né? O maior compositor inglês era alemão. E na cantata O Messias, cujo coro a gente conhece, aquele Aleluia, Aleluia, Aleluia. Esse é o coro do Messias de uma cantata. Então, Asaf, ele escreveu essa série de salmos que eram cantados ali na sua comunidade, eram cantados ali nas reuniões. E a gente pode dividir esse salmo em alguns momentos, né? A sua introdução, como ele aborda o assunto, como ele desenvolve esse assunto, e o final. Olha só que interessante. Eu vou, conforme a gente vai lendo, a gente vai expondo um pouquinho esse salmo, que é tremendo. Nós estamos diante de um texto que foi escrito lá pelos anos 970, 980 antes de Cristo. Então, é um texto que tem aproximadamente 3 mil anos. Mas, se você prestar atenção, parece que foi escrito hoje de manhã. E aqui não é minha intenção que você relacione o que nós formos ler a quaisquer figuras do presente momento, mas acho que vai ser inevitável, pelo menos para mim foi inevitável não associar a algumas figuras que estão na mídia nos nossos dias. Mas não é minha intenção que você associe esse texto a quaisquer pessoas. Mas imagino que isso vai acontecer na sua imaginação, como aconteceu na minha. Mas não é a minha intenção primeira. A minha intenção primeira é que nós percebamos que o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus de 3 mil anos atrás, de antes. E tudo que Ele diz na sua palavra se cumprirá. E tudo que Ele fala na sua palavra é atual, é para os nossos dias, é para hoje, é para que a gente se alimente, a gente cresça na sua palavra. Você pode dizer amém?
Amém.
Então vamos lá, abra aí Salmos 73. Eu vou ler aqui na nossa versão. A nossa igreja adotou a ARA, que significa Almeida, Revista e Atualizada. Mas pesquisando nas diversas versões do texto do King James, por exemplo, há algumas coisas interessantes. E há uma nova versão. Quantos é que já tiveram acesso à Bíblia Nova Versão Transformadora? Quem já teve acesso a essa versão? É uma versão muito interessante porque os irmãos que editaram essa Bíblia se preocuparam em colocar numa linguagem um pouco mais próxima daquilo que nós praticamos nos nossos dias. É verdade que em alguns textos perde-se um pouco da profundidade do que o texto quer dizer, mas na maioria esmagadora das vezes, ele traduz bem aquilo que a gente deve entender. Então, eu vou pensar dentro dessa leitura, durante a nossa exposição algumas passagens obtidas ali na NVT, Nova Versão Transformadora. Mas vamos ler originalmente na ARA. Então, o salmista Asaf, esse salmo aqui, ele dá início ao chamado terceiro livro dentro dos salmos. Os salmos para estudo, ele é dividido em 5 livros. Este aqui, ele dá início ao terceiro livro dos salmos. Depois você pode pesquisar um pouquinho mais. Então, vamos lá. Salmo de Asaf. É atribuído ao Asaf ou à sua família, né? É bem provável que seja o próprio Asaf. Esse levita, ele foi tão influente, junto com seus companheiros de adoração, os outros levitas, que a sua influência transcendeu o seu tempo, chegando até o rei Ezequias e chegando até um pouco mais adiante. Você pode ler no livro de Ester, no livro de Neemias, que os cantores daquela época eram chamados filhos de Asaf. Filhos de Asaf. Então, ele é um levita influente, é alguém importante na comunidade, é alguém sobre quem os olhos das pessoas estão, né? Estão vendo como ele se comporta, como ele reage, como ele age, como ele se faz diante das circunstâncias. Então, no primeiro versículo, dá a impressão que ele quer acalmar os seus ouvintes e os seus leitores, dizendo assim: pessoal, o que eu vou descrever lá adiante é uma coisa meio tensa, mas olha só, tenham certeza que, com efeito, versículo 1, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. E aqui o autor já nos dá a chave de todo o tratamento de Deus para com as pessoas. O Senhor não trata as pessoas de acordo com as suas posses. O Senhor não trata as pessoas de acordo com o seu grau de instrução. O Senhor não trata as pessoas por quaisquer qualidades visíveis, mas o que importa, qual é a matéria-prima a qual o Senhor está apegado? É o coração da pessoa. O coração da pessoa. Tanto que Davi vai dizer: cria em mim, Deus, um coração puro, um coração reto. É essa matéria-prima que interessa a Deus. A gente pode pegar até o próprio Davi como sendo um homem de muitos erros. Sim ou não? Se você acompanha a vida de Davi, ele foi um homem que, aliás, a Bíblia é linda porque não omite o erro dos seus protagonistas, né? Não omite o erro dos seus personagens. Está aqui escancarado para quem quiser ver as virtudes e defeitos de todos aqueles que fazem parte desse livro. E Davi, nas suas incoerências ali, ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. Porque essa é a matéria-prima, no final das contas, com a qual Deus vai trabalhar. Porque pouco importa a aparência, pouco importa os bens, pouco importa o grau de instrução. Quer dizer, todas essas coisas ajudam, né? Ninguém é contra isso. Mas no final das contas, no frigir dos ovos, é a verdade verdadeira de cada um. É isso que está nu e patente diante do Senhor. E é com isso que o Senhor vai trabalhar. E é esse processo no qual eu e você estamos incluídos no nosso dia a dia. As nossas dificuldades, as nossas provações não são à toa. Deus não prova e não coloca seus filhos em dificuldade à toa. É para que eu e você conheçamos ainda mais quem é o nosso Pai. E que nós possamos depender ainda mais do Senhor e cada vez menos desta terra. Quem pode dizer amém?
Amém.
Amém. A Luciana veio hoje? Oh, que bom que você veio, querido. Bem-vinda, viu? Deus abençoe. Obrigado por estar aqui com a gente também, viu? Depois vocês deem um abraço também no casal ali. São todos muito bem-vindos, que está também em convalescença. Muito bom. O Senhor cuida dos nossos corações. Então, ele prepara aqui, ó. O Senhor é bom para os de coração limpo. Agora ele vai começar a abrir seu coração. Quanto a mim, quanto a mim, porém, quase que meus pés resvalaram. Quase, ao ver, por pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Dá para você projetar aí, por gentileza? Laura, 73, versículo 4. Para eles não há preocupação, seu corpo é sadio e nédio. Quem sabe o que é nédio? Nédio é lustroso. Quem já viu o pessoal que faz aí aquela exposição e passa aquele óleo, né, para ficar bonitão assim, né? O corpo deles é assim, igualzinho o meu, assim, né? Esse perfil aqui. Né? O corpo deles é sadio, brilhante. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar. Né? Há uma tradição interessante aqui, né? Que fala que esse pessoal arrogante, aqui está falando daquelas pessoas que são presunçosas, são arrogantes, são ímpias, que são deliberadamente contrárias à palavra do Senhor. Não está falando da pessoa rica. Quantos aqui conhecem ricos humildes? Eu conheço muitos. Aqui na nossa igreja tem muita gente assim. Quantos conhecem pobres arrogantes? Então não é isso que molda o coração das pessoas, sim ou não? O que o salmista está dizendo são aquelas pessoas que são ricas, que são poderosas, que estão ali sempre de bem com a vida, que têm tudo que o dinheiro pode comprar, e são arrogantes e são presunçosos, são os ímpios. Ele está falando dessas pessoas e como essas pessoas muitas vezes prosperam, não é? Enquanto você está ali cuidando do seu carrinho 2000 e pouco, tem lá sempre um carro zero, né? Ou enquanto você está tomando lá glifage, gliclazida, e vai, né? É, tipo assim, o café da manhã, na verdade, é uma xícara de comprimidos. E ele está lá correndo. Tum, 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 bá, bá, bá. Mas, eu fico imaginando, né? O autor cantando numa reunião do templo esse Salmo 73. Nos nossos dias, provavelmente, seria um blues, uma música triste, né? E vai. Naquele tempo, talvez uma lamentação. Ele traz essa conclusão logo no início, versículo 1. E feita a abertura, ele continua agora confessando a sua fraqueza e despertando a imaginação dos seus ouvintes e a nossa também. No versículo 2, e confessa, expondo a sua fraqueza. Ele diz, eu tive inveja dessas pessoas. Ele descreve o motivo da sua indignação. Eu vou ler aqui para ser mais rápido, tá, pessoal? E como as dúvidas haviam ocupado as suas emoções. É importante a gente ter sempre em mente que Asaf era um levita, era um homem importante. Ele estava sempre debaixo do olhar das pessoas, não só da comunidade como um todo, mas sobretudo dos seus parceiros de adoração. Aos levitas não era dada herança, eles não compravam terras, eles não tinham herança. Eles tinham uma vida regrada, eles tinham que estar separados, eles tinham que estar sempre debaixo de um regime forte de consagração para poderem servir no templo. Então, Asaf está aqui abrindo seu coração às pessoas, dizendo, olha, eu fraquejei, eu tive inveja ao ver o perverso crescendo como ele cresce nesses dias, 3000 anos atrás. Hoje não acontece isso, né? Agora, na versão da nova versão transformadora, olha só que interessante aqui, os versículos 4, 5 e 6. Diz assim, levam uma vida sem sofrimento, têm o corpo saudável e forte, né, que é o nédio, né? Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Quem aqui não tem nenhum probleminha, por favor, levante a sua mão e venha me abençoar. Não é? Quem sabe que os problemas fazem parte do nosso crescimento diante de Deus? Nossa, Senhor, o Senhor está querendo que eu cresça muito, né? Porque o que eu tenho de problemas... Não é verdade, os problemas fazem parte da didática de Deus para a nossa vida. Então, nos versículos 4, 5 e 6 está assim, eles não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. ostentam o orgulho como um colar de pedras. Então, imagina o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Ele continua descrevendo aqueles de quem ele teve inveja. Olha só, um levita, um homem consagrado ao Senhor, está aqui abrindo seu coração, dizendo, eu estou vendo essas coisas e não estou gostando de ver isso. Ele diz assim, seus olhos, versículo 7, seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. Versículo 8, zombam e falam maldades em seu orgulho. Se você pegar na ARA, diz assim que eles motejam. O que é motejar? É falar jocosamente, é fazer brincadeiras de mau gosto com as pessoas. É o que eles fazem o tempo todo. Além das perversidades para com as pessoas, esse tipo de gente se levanta contra o próprio Senhor. Quer dizer, não se satisfazem em apenas ofender as pessoas com as quais eles interagem, a se colocarem sobre elas, a humilharem essas pessoas, a dizerem, a humilharem pessoas, ao dizer, eu sou rico, você é pobre, adora a Deus aí, você é pobre, eu sou rico, está vendo? É mais ou menos isso que está na entrelinha da sua fala. E além dessas perversidades, eles se levantam contra os próprios céus. Versículo 9. Falam como se fossem donos dos céus, e suas palavras arrogantes percorrem toda a terra. E esse tipo de pessoas, agora, se você der uma pensadinha, por exemplo, no mundo artístico do Brasil. Quantos lembram que teve uma época que o melhor cantor brasileiro era uma mulher? A melhor cantora era um homem? O homem santo abusava das pessoas? Ih, vai para fora, lembra? Tudo errado, tudo enganado. O mundo da moda, o mundo artístico, o mundo que está na mídia, gosta de ver essas disparidades e junta um secto que vai sempre apoiar essas pessoas. Olha o que está escrito aqui, já nessa época, e há 3 mil anos depois, continuamos com a mesma coisa. Aparecem pessoas na mídia dizendo um monte de besteira. Logo, 24 horas depois, já tem milhões de likes, milhões de seguidores, pessoas concordando. Por quê? Falam como se fossem donos dos céus, versículo 9, e suas palavras arrogantes percorrem a terra. E há muitos que os admiram e seguem. Por isso, esse povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. A largos sorvos, né? Largos goles. Olha como ele fala. Besteira, 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 besteira. E isso vai enchendo o coração das pessoas. 3 mil anos atrás. Hoje continua a mesma coisa. Sua sensação de impunidade e prevalência o cega completamente. Versículos 11 e 12. O que Deus sabe, ele diz. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam de uma vida tranquila enquanto suas riquezas se multiplicam. Então, toda essa multidão de sentimentos e pensamentos estão povoando ali o coração do levita, e isso está trazendo para ele uma situação muito difícil. Ele está chegando no fundo do poço dos seus pensamentos, das suas convicções, a ponto de ele dizer, quase que meus pés resvalaram, quase que eu mudei de caminho. Mas ele vai continuando. Aí, a indignação do salmista volta-se à sua condição de levita, para quem havia regras rígidas de comportamento e de quem era exigida uma conduta exemplar no meio da comunidade. Ele diz assim, teria sido em vão santificar-me, crer, adorar e cultuar a Deus? De que adianta cultivar e promover a inocência? Olha o que o texto diz, versículo 13 e 14. Com efeito, inutilmente, conservei puro coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Lembra, ele é um levita, ele está debaixo de regras, ele tem uma vida bem ajustadinha. Vale a pena isso? Vale a pena se santificar? O levita está questionando. De que adiantaria cultivar e promover a inocência? Aqui é o fundo do poço, é aquele momento em que tudo está sendo questionado na vida deste homem dedicado a cultuar ao Senhor. Eu acho que você vai tá podendo também fazer um paralelo aí com a sua condição nesses dias. Talvez você não tenha chegado a esse ponto, mas alguns de nós estão cansados, né? Alguns de nós estão sobrecarregados. E nessa manhã eu quero trazer uma palavra da parte do Senhor para você, porque Ele é que tem a solução. Você pode dizer amém a essa palavra? Esse dilema pessoal de Asaf, entretanto, não foi transformado em palavras. Ele, como se diz no ditado popular, ele segurou a onda. Ele segurou ali aquela dificuldade. Ele não falou e nem agiu enquanto essas emoções estavam borbulhando no seu coração. Havia no seu íntimo, e haverá sempre no meu e no seu íntimo, uma voz da parte de Deus dizendo o que é certo e o que é errado. Quem diz amém? Amém? O Senhor tem cuidado de mim e de você. Havia em seu íntimo a certeza de que não era correto o seu modo de ver e sentir essa realidade. Ele começa a perceber o quanto se havia distanciado da verdade. Veja lá, versículo 15. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Ele já está pensando nos seus companheiros. Porque se ele falasse alguma coisa contra o Senhor, ele trairia aquilo que ele mesmo crê. Em só refletir, versículo 16, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Ou seja, eu me cansei de pensar a respeito disso. Aí o versículo 17, que é um dos principais deste texto, diz assim, até que, você pode projetar o 17 para a gente? Já está? Leia aí comigo. Até que entrei no santuário de Deus e vi. Entrar no santuário de Deus significa buscar a presença do Senhor. Até então ele estava na sua angústia, até então ele estava com muitas dúvidas, até então ele chegou ao fundo do poço da dúvida, a ponto de talvez desviar-se da sua fé. Até que ele entra no santuário de Deus, na presença de Deus. Sabe, amados, é na presença de Deus que tudo se resolve. Pastor Kelson pregou sobre Salmo 121, versículo 1, eleva os meus olhos para o monte. Para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe, amados, o Senhor nos deu bons profissionais em diversas áreas. Glória a Deus pelos profissionais da saúde, do direito, dos negócios. Graças a Deus pela vida de cada um desses profissionais. Mas a resolução, a eficácia, a eficácia aqui no sentido pleno da palavra, das soluções, só está na presença do Senhor. Para nós que cremos, somos gratos a Deus por todos os profissionais que Deus nos tem dado. Mas nós só somos de fato curados, só somos de fato livres, só somos de fato abençoados, quando nós entramos no santuário de Deus. Sabe, amados, há uma resistência enorme que vem por parte das trevas para que você não dobre seus joelhos e não abra seu coração diante de Deus. Há uma resistência para que você não abra a Bíblia. Há uma resistência para que você não ore. Há uma resistência para que você não tenha comunhão com a igreja. Há uma resistência para que você não busque as coisas de Deus. O inimigo sabe bem que quanto mais distante você ficar destas coisas que pertencem ao trono de Deus, ao santuário de Deus, mais facilmente as dúvidas, os questionamentos encherão o nosso coração e nos levarão para longe de Deus. Por isso, nessa manhã, eu quero te incentivar. Ah, eu já tenho orado, pastor, vamos orar um pouco mais. Ah, eu já tenho lido a palavra, vamos ler um pouco mais da palavra de Deus. Ah, eu já tenho buscado comunhão, vamos buscar um pouco mais de comunhão. Ah, eu já tenho louvado, vamos buscar um pouco mais, vamos perseverar na presença do Senhor, até que eu entrei no santuário e vi o fim deles. Quem diz amém a essa palavra? Este é um versículo muito, muito importante para a gente. É um dos pontos altos. Até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. A partir dessa ação, Asaf tem uma revelação, né? Do destino dos soberbos, dos ímpios, dos arrogantes, daqueles que deliberadamente dão as costas ao Senhor. Não aquele que está no caminho errado porque a vida o levou aquilo, mas aquele que escolheu isso, aquele que deliberadamente optou pela impiedade, deliberadamente optou para a arrogância, para voltar às suas costas. Deus, ele vê o final dessas pessoas. Olha só como ele descreve. Aqui eu vou novamente voltar à nova versão transformadora. Ele começa o caminho de volta à presença do Senhor, que como um pai que corrige seu filho, o recebe. Né? Vamos lá, verso 18 e 19, essa revelação diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei o fim deles, 17, 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Versículo 20. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Ou seja, vai ser apenas um algo que aconteceu, nem deixa marcas, algo que não tem futuro, algo que não deixa raízes, não deixa nada. Esse é o futuro dessas pessoas. Né? Lugares escorregadios, de súbito assolados, aniquilados pelo terror, enfim, uma leve imagem. Começa o caminho de volta, Asaf está voltando, né? Está voltando. Começa o caminho de volta à presença do Senhor, que como um pai corrige seu filho e o recebe, reconhece o quanto esses sentimentos o afligiram e quão cego se tornou. Né? No versículo 21, diz lá na NVT que o seu coração ficou despedaçado. Olha aqui. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, nas outras versões, assim, ele ficou com o coração despedaçado e sentindo pontadas nos rins. Quem aqui já ficou com aquela barriga gelada, às vezes, né? Quando tem uma situação de medo? Algumas vezes já? Aí ele, uau! Fiquei embrutecido. Ele, no versículo 22, assim, ele imaginou-se, eu estava embrutecido e ignorante, era como um animal irracional. Ele se imaginou na presença de Deus como um cavalo selvagem, ou talvez como um cão bravio, ou mesmo como um asno, um burro que fica pulando. E Deus olhando para ele, né? E ele, Senhor, me perdoa porque eu fiquei irracional na sua presença. Mas nesse caminho de volta, ele está na presença do Pai. Ele está na presença do Pai. Diga comigo, Pai.
Pai.
Pai. Eu estava aqui com o Levi. Quantos anos tem o Levi?
Cinco
anos. É? Quatro anos? É, devia ter perguntado para a mãe, não para o vô, né? Tá certo. Quatro, obrigado, Lu. E aí eu estava cantando, né? E disse, obrigado, papai. Ele falou assim, papai? Eu falei, é, Deus é meu papai. Ah, ele é papai de todo mundo. Aqui o papai de Asaf, né? Papai de Asaf está sentado agora, não com olhar de repreensão, não com um olhar negativo a respeito dele, mas dizendo assim, ok, é isso mesmo, você parecia um cachorrinho bravo. Quem já viu Pinscher bravo? Dizem que Pinscher é que mata Rottweiler, né? Engasgado, né? Quem já viu? Às vezes a gente parece um Pinscher raivoso. Claro que isso tudo faz sentido para nós, dói nosso coração. Mas diante do Senhor que é eterno, que é magnífico, nós podemos realmente descansar e repousar. Quem pode dizer amém a essa palavra? Podemos imaginar o salmista assentando-se aos pés do Senhor, a quem ele tem por pai, e agora, totalmente seguro, né, ele pode declarar, veja lá nos versos 23 e 24, todavia, estou sempre contigo. Amados, você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, Deus está sempre com você. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Naquele momento de maior solidão, naquele momento de angústia, Deus está ao seu lado. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Quem diz amém a essa palavra? É claro que nós, na nossa limitação, nos vemos sós, nos vemos ali fragilizados. E o inimigo, aproveitando toda essa circunstância, vai cada vez mais tripudiar em cima das nossas fraquezas e debilidades. Mas o Senhor está ali constantemente. Ele está sempre ao seu lado, sempre ao seu lado. Independentemente das circunstâncias, Ele está ao nosso lado. Quem pode dizer amém?
Amém.
23, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, pela minha mão direita. Levanta sua mão direita. Olha, e sinta o Senhor tocando na sua mão nessa hora. Pai, muito obrigado porque o Senhor toca, o Senhor nos segura pela nossa mão direita. O Senhor não só não nos deixa cair, como também nos tira de qualquer circunstância na qual nós nos encontramos, porque nossa mão está com a tua mão. Vem nessa manhã abençoar-nos em nome de Jesus. Amém? Agora totalmente seguro, pode declarar, está sempre comigo. Me seguras pela minha mão direita. Tu me guias, dá direção e com o teu conselho. E me guia, me dá conselho. E depois, ainda me recebes na glória. Esse é o nosso Deus. Versículo 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me compraza na terra. Então, a partir desse momento em que ele coloca os seus olhos no Senhor, a certeza do cuidado do Pai volta a tomar conta do seu coração. Versículo 17, até que entrei no santuário de Deus. Seus olhos são reabertos, né? Os valores eternos reaparecem e reencontram o seu lugar em sua alma. Sabe, amados? Amém, glória a Deus. Palavras do Senhor já foram lançadas sobre a sua vida. Todos nós temos palavra de Deus no nosso coração. Toda vez que você abre a palavra de Deus, a Bíblia, você está em contato com a própria palavra de Deus e você pode trazer essas palavras para a sua vida. E estando na presença de Deus, essas palavras se tornam muito mais do que informações intelectuais. Se tornam alimento para a nossa vida, dia, dia após dia, para o nosso coração, para a nossa alma e para o nosso espírito. Você pode dizer amém a essa palavra? No verso 26, diz assim, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Quem diz aleluia? É uma declaração de total dependência do Senhor. Eu posso passar por muitas tribulações. Temos irmãos aqui que têm passado por tribulações diversas, sérias. A ponto dos pés vacilarem. Não, ok, não há problema. Mas o Senhor é a fortaleza, é a herança. Ele diz aqui, é interessante isso aqui, né? Versículo 26, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Por que ele fala de herança aqui? Porque ele é um levita. Ele não vai receber nada como herança, ele não vai deixar herança. A herança dele é o Senhor. Ele não tem bens, ele não tem terreno, não tem casa, não tem nada, não tem conta bancária. Ele só tem o Senhor é minha herança. É nesse nível que o Senhor gostaria que nós dependêssemos dele. Ele é a minha herança. Você pode dizer, o Senhor é a minha herança. Graças a Deus que nós podemos deixar coisas para os filhos, netos, sobrinhos. Mas a principal herança é com o Senhor que nós temos, é do Senhor. E a melhor herança que você pode deixar para um filho é o próprio Senhor na vida dele. Quem pode dizer amém a essa palavra? E no versículo 27, ele tem uma visão, né, dos que se afastam de Deus. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis. Olha só, agora que Deus agindo, né? Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Novamente, a questão do coração reto, do coração íntegro, do coração sincero, né? Vocês sabem que essa palavra sincero significa sem cera, né? sem cosméticos, sem enganações, como Davi fazia. Davi não negociava com Deus. Todas as vezes que o Senhor o confrontava, ele dizia assim: eu errei. Então, que nesta manhã o Senhor nos ajude a dizer como Asaf disse ali no versículo 28. Quanto a mim, pode projetar, por favor, o versículo 28? Quanto a mim, leia comigo, por favor. Quanto a mim, bom estar junto a Deus. No Senhor, Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Você recebe essa palavra nessa manhã? Você pode se identificar em algum momento com Asaf. Você pode se identificar com as suas dúvidas, com seus questionamentos, mas principalmente identifique-se com entrar no santuário de Deus e ter reacendido dentro de você todas as palavras de bênção que o Senhor tem para a sua vida. Este ano de 23 vai ser um ano difícil, né? Já está sendo. Mas no Senhor, pode deixar, por favor? No Senhor Deus põe o meu refúgio. O nosso refúgio está no Senhor. Está no Senhor. Nós podemos atuar de diversas maneiras, lícitas, mas o nosso refúgio está no Senhor. E nós falaremos das suas grandes obras. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Tem uma canção especial de um irmão querido chamado Gerson Ortega, que... deixa eu pegar este aqui. Que trata de alguns desses versículos que nós lemos, e eu queria que você pudesse acompanhar essa canção. Obrigado. Eu pedi permissão aqui para você podia cantar. Posso cantar, irmão? Vai tratar do verso 28, do que nós lemos. Do verso 23, do verso 24 e do verso 25. Fala: quanto a mim, bom é estar junto a ti, pois em ti, Senhor, tenho descanso. Você pode projetar, Laura, por gentileza? Já deve estar ali, né? Deixa o Espírito Santo falar com você. Asaf precisou chegar no final, no fim do poço, para atinar com o destino daqueles que não creem no Senhor. Certamente que o Senhor não quer que você chegue ao fundo do poço, mas se isso for trazer sua vida para perto dEle, pode crer que Ele vai te levar para o fundo do poço, porque Ele te ama demais. E aquele sofrimento momentâneo vai redundar em grande glória. Em grande glória, amém? Né?